Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista semanal da Rádio Universitária do Minho, esta terça-feira com Álvaro Santos, ele que é atualmente diretor da Casa das Artes de Famalicão, tem 50 anos, ocupa o cargo de direção já há quase 20, são 18 anos à frente da Casa das Artes, é natural de Ribeirão. Este Teatro Municipal de Famalicão foi inaugurado em junho de 2020. E um é uma das casas de referência da cultura no quadrilátero urbano. Álvaro Santos, temos música, temos teatro, temos circo, temos dança, temos literatura. Aqui na Casa das Artes podemos dizer que cabe tudo.
Sim, antes de mais, muito obrigado, muito boa noite a todos os ouvintes. Sim, a Casa das Artes desde o início... Se bem que eu não estou lá desde o início, precisamente, porque faltava ainda uns 3 anos e meio, 4. Sim, mas pautou-se exatamente por ser um espaço diversificado, eclético, sobretudo plural, plural do, nos projetos, nas abordagens, ou seja, desde as temáticas. Eu sei que é um tema que é muito caro hoje em dia, as questões relacionadas até do próprio género. Obviamente, mas sim, foi é um trabalho que tem no centro essa preocupação de ser um espaço sobretudo plural, onde todas as artes, todos os géneros artísticos, todos os artistas, e fazemos aqui os artistas quase em 3 níveis, desde aqueles que estão em formação em contexto profissional de trabalho, ou seja, aqueles que estão em formações em formação profissional e que anseiam e querem muito fazer a sua profissão, seja de ator, de músico, de bailarino, artista performer, o que for, não é? Depois, como num segundo também o patamar, há aqui do nossa parte um interesse bastante grande em fazer o lançamento e criar condições para que estes artistas que são emergentes, acabando a sua formação e que estão ainda à procura de algum lugar na profissão, nas várias áreas artísticas, que eles tenham essa oportunidade de trabalhar connosco. Existem programas muito específicos, por exemplo, como a amostra da questão do teu próprio circo. Temos projetos de teatro onde isso acontece precisamente com residências, com artistas, com convidados até de... com convidados, alguns ensinadores para trabalhar especificamente, por exemplo, com alunos que tiverem e frequentar a ACE, seja Porto, seja de Famalicão. E, por último, que é a excelência e que todos... que é, de facto, a parte mais significativa do nosso trabalho com todos os atores profissionais e nas várias áreas todas. Portanto, sim, há um enfoque grande que queremos dar ao trabalho artístico e a todos os géneros artísticos. Daí um espaço que queremos que seja cada vez mais plural, apesar de hoje, há aqui algumas questões que poderemos depois abordar, ou agora ou noutras circunstâncias, que os próprios projetos artísticos, eles próprios, começam a ter alguma dificuldade em ser também eles plurais, não é? Portanto, os próprios interesses dos artistas, começam os artistas e dos criadores em geral, também começa a haver algum afunilamento do ponto de vista até temático e dos seus próprios interesses. E, portanto, é o desafio, talvez, é o contexto que vivemos, é o desafio do momento e, com certeza, iremos ultrapassar.
E ultrapassamos muito recentemente uma pandemia que foi uma fase bastante complicada a diferentes níveis e podemos falar da própria cultura, os agentes culturais, sim, os artistas foram muito penalizados com esta pandemia que só agora começa de facto a afastar-se, a fazer parte do nosso passado. Isto trouxe também muitos desafios para os programadores artísticos também.
Sim. Sim, muitos desafios. Aliás, eu diria que há aqui, pelo menos há alguns indícios, eu diria que é mais do que simples indícios, de transformações de comportamento e de interesse e até de estar nos espaços, mas isso eu penso, há alguns indícios que acontecem, porque há aqui uma profunda transformação. Eu a utilizei com alguma cautela profundo, mas é um bocadinho o que eu sinto. O pós-pandemia trouxe aqui problemas talvez de alguma maior curiosidade da parte dos públicos. Logo na primeira abertura um interesse e uma invasão quase aos espaços, e depois foi diluindo, e agora penso eu que estamos numa retoma, pelo menos nós sentimos numa coisa que é uma retoma mais consistente, mas há franjas de público que ainda estão, talvez mudaram de uma forma substancial o seu próprio comportamento, muito mais individual, talvez menos partilha, mas espero estar redondamente errado na minha análise, para além de que, na altura da pandemia, como isso é suavemente conhecido de todos os ouvintes e todo o público em geral, tudo o que foi reprogramações, todos os projetos que se perderam, toda a precariedade que existiu, acho que agora é conhecimento geral, e obrigou-nos, de certa maneira, sobretudo os espaços públicos, a interpretar muito bem esses sinais e, de certa maneira, apoiar, sendo um suporte fundamental para que as estruturas e os artistas não estivessem num abismo e que caíssem no próprio abismo, não é?
A própria programação foi repensada no sentido de apoiar os artistas mais próximos a.
Sim. Para além de na Casa das Artes, e o Narciso Ferreira agora também, mas a Casa das Artes nos últimos anos tem, de facto, uma quantidade, este ano são mais 30 coproduções, e as coproduções que nós sabemos são projetos que são criados de raiz e estão lá em residência. Portanto, quando veio uma pandemia, isso tudo desapareceu, ou pelo menos foi preciso adiar, e depois o tecido também artístico, também ele está presente em muitos projetos ao mesmo tempo, por razões de alguma precariedade, do ponto de vista até laboral, como todos nós sabemos. Portanto, foi aqui um trabalho bastante complicado em nós querermos repor tudo o que tinha sido combinado. Portanto, os projetos foram todos, no caso da Casa das Artes, aconteceram todos, mas foi tudo repensado. O que é que aconteceu? De repente, todos os projetos que estavam nessa altura, 20, 21, 22, tudo passou para a frente. E há coisas que estão muito sobrepostas, portanto é por isso que eu digo que há alguns indícios de alguma transformação até da vida quotidiana artística e dos públicos, do interesse das pessoas, penso. Eu sei que é muito mais agradável, então, nesta altura do verão, as pessoas estarem ao ar livre, mas era importante repensar e estar, descobrir coisas novas, porque há esta questão. Uma parte mais importante é a possibilidade que nós temos de estar em partilha, em encontro, não é? Aqui este encontro entre estranhos. Quando a pessoa vai a um sítio, de uma forma geral, a primeira vez fica-se um bocadinho mais desconfortável. Acontece comigo recorrentemente. Mas, por outro lado, há ali outra coisa que me impele, qualquer coisa de curioso, e, portanto, eu vou lá estar presente, apesar de algum desconforto. Mas depois desse movimento, que eu penso que foi muito disso que se perdeu ao longo da pandemia, é um desconforto, e a pessoa que comete desconforto não está. Quando se voltar a encontrar uma forma de contornar algum desconforto, estar num parte mais estranho, enquanto estranhos, pode, como dizia, trazer algum desconforto, mas sobretudo é um momento de grande gratificação, quando nós estamos ali, há muito mais pessoas que estão ali connosco, e portanto há ali momentos de partilha importante,
Mas estas
vivos.
emoções também podem ser travadas por aquilo que é esta crise financeira que estamos de novo a atravessar, que acaba por provavelmente influenciar e fazer muita gente optar: vou ou não a este espetáculo, vou ou não a este concerto.
É verdade, mas nos espetáculos normalmente mais caros, nós vemos que o problema, eu vou ser ousado e provocador, não acontece.
Temos visto muito, muito disso,
Muito bem.
sobretudo em 2023.
2023, nós estamos a ver sistematicamente essas circunstâncias a acontecer. Eu compreendo essa razão, mas de uma forma geral, e vou ser talvez um bocadinho mais ousado. Talvez esse problema não se coloque-se menos, porque ainda nós, no nosso quadrilátero, temos este mecanismo, penso, muito interessante, dos 50% de desconto, que é o cartão quadrilátero
Exato.
cultural. Penso que, de uma forma geral, as pessoas já, pelo menos, já
E
ouviram
os ouvintes da Rumo vêm falar no cartão quadrilátero quase todos os dias.
frequentemente, e que dificilmente pagam. O bilhete pode andar à volta dos 5 € com o cartão. E mesmo que sem cartão, os bilhetes há 10 € e a grande, por exemplo, o teatro é 6 € no nosso caso. Estaremos a falar à volta dos 5, 6 € por espetáculo. onde claramente há uma intenção, no caso do nosso município, de uma espécie de subsídio direto ao espectador, porque um espetáculo para custar 5 euros, ele na sua relação, fazendo quase uma conta muito direta com a plateia, nunca seria os valores que as pessoas às vezes pensam, né? São sempre coisas bastante mais caras. Mas pronto, também tem a ver com uma estratégia. Portanto, eu compreendo esse argumento e eu percebo, mas. Nós, quando nos deslocamos até tomar um café ou comer qualquer coisa, percebemos também quanto pagamos. Eu penso que tem a ver com que é uma redescoberta ou tentar realmente descobrir e desenvolver a curiosidade, porque nós precisamos de estar em sítios diferentes. Mas pronto, pode ser de facto um argumento que é sempre um argumento muito válido e por isso é que nós temos estes mecanismos todos de apoio ao espectador, seja através do quadrado cultural, seja através mesmo deste apoio mais direto ao espectador, no caso da Casa das Artes, e isso está sempre muito presente nessas circunstâncias. Os trabalhos que se fazem com as escolas são trabalhos que, por exemplo, terão custos, ou alguns não têm custos, ou são custos quase residuais. E eu digo isto muitas vezes na Casa das Artes, se alguém não tiver dificuldade, nunca será esse o problema de não estar a assistir. Nós é que precisamos de conhecer o processo e depois fazer a avaliação de vida.
E este processo educacional também, de tentar trazer os públicos desde muito, muito novos para o teatro, para a Casa das Artes, no caso, é um processo que se deve intensificar, porque além de estarmos a educar novos públicos, estamos também a criar aqui uma influência dentro das próprias famílias
Hábito.
de criarem este hábito.
Sim, nós já temos o trabalho de proximidade. Nós trabalhamos com escolas e instituições, não trabalhamos para as escolas ou para instituições. Isto é um detalhe, mas significa alguma coisa tão simples que nós, eu há um bocadinho falava em partilha, nós queremos estar a trabalhar com as pessoas. Para já porque, no nosso caso em concreto, e foi sempre uma filosofia que seguimos desde há muitos anos na Casa das Artes, que o nosso tem uma parte estrutural que assenta nos conceitos centrais do Gagá de Moura, indivíduo, cidade e cultura, e este movimento é um movimento circular, quase numa espiral crescente e positiva, e eu não sei tudo e nem vou impor nada a ninguém. Este é logo um princípio, porque eu nunca quis que fizessem isso comigo desde muito miúdo e fui estudar muito cedo para o Porto, no, na altura para o Conservatório do Porto, e aqui eu sempre achei aquilo estranho eu ter que me deslocar para sítios que não conhecia ninguém, numa cidade grande na altura, portanto estamos a falar há tantos anos atrás, não é? Há pouquinho. E portanto eu tive sempre esta noção que o importante é nós partilharmos com a nossa comunidade, com a nossa região, com o nosso país. Coisas que nós podemos, porque também temos que ter alguma especialidade e podemos partilhar algum conhecimento, mas trabalhar sempre muito com as pessoas, ok? Portanto, esta imposição de uma ideia, de uma ideologia, de uma forma de ver o mundo, eu não faço. Nós damos um conjunto de inputs, temos um conjunto de propostas e cada um vai fazer esse caminho. Tentando sempre dizer às pessoas, ou tentando mostrar às pessoas, sabem, olha, o mundo é uma coisa mesmo muito grande, maravilhosa, muito colorida, tem muitas cores, muitas culturas e pessoas que pensam muito diferente, mas não são nem mais nem menos do que nós. Portanto, por favor, conheçam. E a cultura, e o desenvolvimento de toda a cultura, mesmo toda a atividade artística, tem que ter este objetivo fundamental. São realmente as pessoas, não é um clichê que eu falo sobre isso, não é? Portanto, é só para dizer que nós não vamos impor nada a ninguém, do ponto de vista estético, seja lá o que for, de ideologia, de pensamento. Nós desenvolvemos um conjunto de propostas que nos parecem com profundidade, naturalmente, e que tenham um interesse do ponto de vista artístico e que nós reconhecemos isso, mas nós temos esta paleta de cores, uma espécie de Pantone, e depois cada um dos designers, que são o nosso público, cada uma das pessoas, vai escolhendo os seus padrões e escolhem as suas cores preferidas. Pronto, este é um passo fundamental. Este trabalho com as escolas, com as várias instituições de áreas muito diferentes, de solidariedade social, de recreativo, até desportivo, de seja que são muito grandes, sempre foi o trabalho, numa primeira fase, de ir ao encontro e Nós há muitos anos mesmo temos já percorremos o concelho, as 49 freguesias, não sei quantas vezes, nós tínhamos sempre 3, 4 projetos em áreas diferentes que não eram habituais as pessoas estarem, sobretudo os meninos, em contacto, teatro físico, coisa de marionetas, trabalhos de cruzamento, qualquer coisa assim um bocado, não é? Eu recordo-me que quando começamos com um trabalho que era um trabalho mais de teatro físico, mesmo os próprios meninos diziam que aquilo eram palhaços, não é? Portanto, e foi uma coisa deliciosa, porque eles ao longo do acabou o projeto, que na altura era One Man Alone do Teatro e da Escala, que foi um trabalho que nós ajudámos a criar e a sustentar a estrutura, que é uma companhia também de Famalicão, perceberam claramente que aquilo não era nada daquilo, não é? Mas não foi preciso ninguém dizer, eles viram. Portanto, esse trabalho é um trabalho que foi acontecendo muito fora, ao longo de muito tempo, porque, e há uma razão, e partilho isto, que penso que é importante, que é, nós a determinadas alturas tentámos perceber o que é que a casa, como é que a Casa das Artes era vista no concelho, e percebemos muito rapidamente, através do quase de um questionário informal que foram passando, por nomeadamente pelas instituições onde nós íamos, de que afinal a Casa das Artes era toda muito conhecida, mas o concelho, tirando o núcleo urbano, ninguém sabia o que era, nem sequer sabiam que era um teatro municipal. Não é? Que este é um ponto, é uma dica que deixo também, não é? Que é estar, nós temos de estar muito sempre com os outros, é muito importante esta, porque senão nós a determinada altura também estamos dentro do aquilo que é a nossa área,
dentro de uma bolha,
é a nossa bolha, que não é por mal, claro. Obviamente ninguém, eu não acredito que ninguém faça isso, mas
não é
áreas,
intencional,
nada intencional, mas perde-se um bocado a noção daquilo que envolve. E rapidamente foi quando nós insistimos mesmo nessa, e o estar, a Casa das Artes estava, e depois começámos com projetos como os Papis, que tinham 20 e 30 espetáculos que iam para fora e depois acabavam sempre na Casa das Artes, quando houve toda uma estratégia, assim como se costuma dizer, não é? De pelo menos, não é recentrar, mas tornar a Casa das Artes um espaço de partilha numa primeira fase do concelho, depois da região e agora claramente através das nossas coproduções, através das nossas coproduções estamos muitas vezes em vários sítios ao mesmo tempo, no espaço nacional, portanto é uma espécie de trabalho em crescendo, sabendo sempre que isto demora tempo.
E por falar em tempo, de há 18 anos para cá, mudou muito a forma como é necessário agora estruturar, elaborar uma programação artística para a Casa das Artes?
Sim, esta é uma pergunta mesmo importante, mesmo importante. Eu diria que está tudo ao contrário. A única coisa que ainda continuamos a fazer é que temos que falar com os artistas para a marcação de espetáculos, como é evidente, ouvir as suas propostas, fazer um trabalho em conjunto, até do ponto de vista da criação e das várias coproduções. Sim, os públicos, as coisas estão todas muito diferentes e eu penso que não tem a ver com pessoas só, tem a ver com a oferta. Nós neste momento temos uma oferta gigantesca, sobretudo nos nossos territórios, e agora vou falar aqui no território do quadrilátero, não é? Seja de Famalicão, Barcelos, que tem agora o teatro a funcionar e é fantástico que isso aconteça, bem orientado, Braga e Guimarães, está toda uma panóplia enorme de oferta. E portanto torna a parte mais previsível do trabalho mais difícil, portanto é assim. E por outro lado, nós percebemos que à medida que o tempo vai avançando, as novas gerações também têm, pensam de forma diferente, estão de forma diferente, têm interesses bastante diferentes. Isto por um lado, e porque é que eu estou a dizer que é bastante, porque é diferente, e por outro lado, nós também não temos com certeza uma diversidade tão grande de oferta do ponto de vista de projetos artísticos como às vezes as pessoas pensam. E portanto, sim, é mais difícil este trabalho de programação, eu sinto, do que há 10, 15 anos. Eu hoje tenho muito mais dificuldade em fazer
esse
trabalho.
E o próprio público é mais exigente no bom sentido ou no mau sentido da palavra?
Eu tenho alguma dificuldade em estar no mau ou no bom, não é? Porque há esta diversidade. Eu penso que os interesses agora são interesses muito mais efêmeros, são muito mais diretos, são menos conhecedores, a gente vê pela música, não é? pessoas com a minha idade e talvez até mais recentes, quando nós comprávamos um disco, para além dele rodar não sei quantas vezes e conhecíamos os temas todos, agora a maior parte das pessoas nem conhecem um tema, não é? Há ali qualquer, é outra, a componente visual é uma parte muito importante. A relevância do trabalho e a profundidade do trabalho eu acho que é menos importante, portanto torna as coisas muito mais voláteis. Mas eu penso que aquilo é o tempo que nós vivemos. Isto vai passar. É o início de qualquer coisa, e eu penso que estamos no início exatamente de alguma mudança grande. Não sei se é muito boa para estas áreas, porque é que parte volátil nas áreas artísticas requer também, para além do tempo necessário, as questões de criação e tal. Nós também precisamos de alguma sustentabilidade do ponto de vista económico dos vários projetos e portanto, sim, não será uma... Vamos ver o que é que acontece. Eu estou otimista e estarei sempre otimista. Eu só gostaria de... E insisto muito mais nesta ideia, porque eu também tenho filhos mais novos, não é? E com 20 anos, inclusivamente, e percebo toda uma nova dinâmica que acontece. A nossa dinâmica era a parte nacional, as novas gerações é o mundo, não é? E isto parece um detalhe, mas o dia-a-dia do nosso trabalho, e nomeadamente nestes trabalhos das áreas culturais e artísticas, é uma dimensão gigantesca e, portanto, é preciso também perceber estes novos fenómenos e pedir que mesmo as novas gerações partilhem connosco como é que eles veem exatamente o mundo, mas para isso eles precisam de estar. E é isso.
Falando no mundo, temos também aqui uma característica muito importante de Famalicão, que é precisamente o acolhimento de artistas de diferentes nacionalidades. Esta nova dinâmica que se faz também ajuda a transformar aquilo que é este processo cultural, este processo programático também.
Sim, eu diria que é e é um bocadinho falarmos destes tempos que estamos a viver, é o grande poder transformador e cosmopolita das cidades e das regiões, não é? Esta possibilidade de trazer cores e formas de estar, culturas muito diferentes ao nosso próprio território. É importante este fenómeno que está a acontecer neste momento em Famalicão. Existe uma plataforma artística que está a 19, 20 estruturas neste momento, muito diversificadas. Portanto, nós temos 5 companhias de teatro, temos agora uma companhia profissional de dança, tem uma de circo, uma panóplia muito grande e diversa nestas áreas artísticas. Isto foi acontecendo porque também foi preciso criar um contexto favorável e de apoio, ajuda à criação, de apoio e de alguma sustentabilidade aos próprios projetos. Portanto, nós na Casa das Artes, atenção que o mérito das estruturas fazerem o seu trabalho é deles, não é minha nem da Casa das Artes. Nós, em determinada altura, e ainda hoje fazemos, portanto, todos os trabalhos de coprodução, são trabalhos em que nós apoiamos sistematicamente, o que dá alguma sustentabilidade ao projeto, e depois eles, o mundo é deles. E é sempre assim que nós encaramos. Mas já há muito tempo esta parte, nós criamos, através da Casa das Artes, e depois o município, e penso que muito bem, foi sustentando e foi dando também alguns apoios, através das criações e das criações, das coproduções, as pessoas que são de Famalicão, alguns vieram de fora, mas uma parte significativa são de Famalicão, foram ficando e foram criando as suas próprias raízes lá neste próprio território. Ao criar as raízes desse território, havendo condições de regularidade, há um ambiente que faz com que se outras pessoas que estão a vendo o que está a acontecer por lá, elas próprias também se interessem por estar presentes, e à medida que as coisas vão acontecendo, a dinâmica cria dinâmica, não é? E aí aparecem pessoas que vêm realmente de muitas partes do mundo e que se instalem e nos criam neste momento uma boa dificuldade, porque nós temos imensas propostas mesmo do nosso território. E eu penso que, não sendo protecionista, nem olhando só para o umbigo, que é o nosso umbigo famalicense, Também temos que acarinhar bastante e fazer com que eles consigam trabalhar, sim, e portanto temos uma diversidade muito grande do ponto de vista dos géneros e das companhias e de artistas e também de muitas nacionalidades, exatamente neste momento.
Muito bem, temos também em Famalicão o Teatro Narciso Ferreira, que é mais um espaço cultural que reabriu portas recentemente com uma direção programática comum. Como é que é este desafio também da partilha de dois espaços diferentes, localizados também de forma diferente no território, com um público mais próximo, provavelmente com outras características, com outras aptidões, com outras formas de ver a própria cultura. É um desafio acrescido. Como é que tem sido, no fundo, aqui medir estas forças, quase?
O Teatro Narciso Ferreira está precisamente numa zona extraordinária. Até eu diria, quase em provocação aqui aos nossos colegas vizinhos, trouxe uma nova centralidade até ao próprio concelho, não é? Porque está no extremo. O outro lado de Ribadave é Cesedelo, que é Guimarães, e Famalicão, naturalmente, e Santo Tirso, que depois tem a Vila das Aves perto, porque está ali uma zona que trouxe outra. É possível criar uma nova centralidade. O Teatro Narciso Ferreira vai colmatando e está colmatando muito das nossas carências. Que estávamos a começar a sentir mesmo do próprio espaço relativamente aos projetos do Sobre o Palco, desta plataforma artística, porque nós temos, de facto, muitas companhias, portanto, temos um tecido artístico instalado muito forte, e desde residências, lá está, todas as parcerias, até do ponto de vista internacional de residência, aquele espaço é um parceiro. E ele não vai servir só para isso, é importante, porque ele também tem outro tipo de programações, outro tipo de programação e outro tipo de propostas, mas é um instrumento fundamental para consolidar também e criar condições e dar condições também às nossas entidades artísticas que existem no concelho, a qual nós chamamos o nome mais, esta plataforma que se chama Sobre o Palco. Por outro lado, também uma das coisas importantes é que nós sentimos que os territórios, eles próprios, dentro do nosso próprio território, também têm alguns desequilíbrios, não é? E o Narciso Ferreira, naquela área, pode ser um espaço, e é isso que nós estamos a trabalhar, de maior acesso a projetos também eles diversificados, mais uma vez, mas também dos concelhos vizinhos, porque infelizmente, mas não, o Concelho de Santiago, por exemplo, não tem um teatro, nem tem um espaço, nem um auditório, penso eu, não é? Ou tem um auditório da biblioteca muito pequenino, não é significativo. Mas pronto, a política, cada um é que sabe da sua. E portanto, este teatro tem essas várias vertentes e faz com que muitos dos projetos que eventualmente estejam até em alguma área, alguma dimensão mais de emergente, eles possam também ter um espaço. Portanto, são estas basicamente três vertentes fundamentais. Para além disso, há a programação também, ela é eclética, e nas áreas todas que nós queremos implementando, e há outros, inclusivamente, só na Casa das Artes, e passam também por Narciso Ferreira. Isso é este trabalho que se vai desenvolvendo e que acho que, por acaso, acho que está a correr bem.
Ainda no que respeita à agenda cultural para os próximos meses, temos ainda várias propostas. Este mês de agosto que se aproxima é sempre um mês
Sim,
em que
no caso,
espaços desta natureza acabam por ser um bocadinho...
Nós mesmo até temos fechado, por uma razão relativamente simples de explicar, é que nós todos os anos fazemos manutenções relacionadas com a maquinaria. Para mim, é uma questão da segurança, é uma parte muito importante, não é? Os teatros, há muitas pessoas que passam debaixo daquelas varas. Isto pode acontecer sempre um problema, mas pronto. E tudo que são limpezas, profundidades, desinfecções, para que na temporada seguinte se possa começar a trabalhar de uma forma mais sossegada, mais limpa e mais segura para todos os espectadores. Mas nós começamos, mas mesmo assim no final de agosto ainda começamos com a JOF, portanto a Orquestra Jovem de Famalicão, que este ano tenho, vai tocar a número, o Mahler, número 5, e começa em residência na última semana e os concertos é logo 1 e 2 de setembro, são 87 músicos, portanto começa logo ali, portanto começamos logo a temporada logo no início, até antes de agosto, e depois temos só estreias a seguir, tem portanto a orquestra, depois a seguir temos também uma estreia com um trabalho conjunto, porque são duas coreografias da São Castro e da Cristina Assid. Depois temos a estreia do Tartufo, que é um dos projetos que nós fazemos, convidamos o Miguel Eloy para trabalhar esta parte, todos os emergentes, para criar uma residência, para criar um projeto de base de teatro com todos estes alunos que estão à procura de encontrar o seu lugar na profissão. Depois temos as Mulheres de Shakespeare, também é estreia, depois o Ortinópera, que também é estreia, e continuamos, que depois nunca mais acaba.
Muitas propostas também para consultar na agenda, sim, online disponível da Casa das Artes de Famalicão. Recordo, portanto, que estamos à conversa com Álvaro Santos, diretor artístico. Álvaro, há uma semana, mais ou menos, estive aqui à conversa também com o programador do CCVF, o Rui Torrinha, que admitiu que vocês, enquanto agentes culturais, devem dialogar mais do que aquilo que têm feito até aqui para aproveitar todas estas potencialidades do quadrilátero urbano. Há pouco falávamos do cartão quadrilátero, que permite, portanto, aos espectadores uns preços muito apelativos para frequentarem os espaços culturais destas quatro cidades. Podemos falar que depois da pandemia, depois deste reencontro dos diferentes espaços, que chegou o tempo de pensar numa nova dinâmica que possa precisamente aproveitar todos estes espaços culturais e tudo aquilo que se faz nestes quatro concelhos.
Sim, eu penso e concordo em absoluto com o Rui, Rui Torrinha. Nós temos estado em diálogo, muito concretamente até com o Rui mas sobretudo ainda com o Rui. Nós já tivemos experiências muito interessantes no passado. Há sempre alguma dificuldade em falar em programação em rede, não é? Todos os espaços têm a sua autonomia de programação. Também ao longo dos tempos foram desenvolvendo as suas próprias programações, foram criando projetos como festivais, encontros de teatro, de música, não é? Muitas coisas que é preciso sempre respeitar esse trabalho que já foi consolidado e portanto até são marcas importantes do próprio teatro, como nós sabemos, num tempo e numa era onde parece que só este evento concentrado é que interessa, a programação regular de um espaço deixou de interessar, não é? Pelo menos é o que nós vamos sentindo. Há não sei quantos festivais, há não sei quantos, não sei de quantos, e de repente se transformou numa festa só de feira. As feiras são importantes porque até dá oportunidade a outras coisas acontecerem, nomeadamente até artistas, e eu estou a falar agora muito concretamente da artística, que é uma boa oportunidade para pessoas que se deslocam porque estão em interesse num outro projeto, algum músico, algum artista em especial, e de repente podem ter acesso, que é fantástica esta oportunidade. Portanto, a feira, isto agora não querendo ser pejorativo, mas agora tornou-se as coisas todas muito em feira, não é? Festivaleiro para tudo e mais alguma coisa, mas em muitos dos casos são muito importantes, que é uma boa forma de nós também alargarmos e fazermos alguns testes, mesmo alguns dos projetos que estamos a falar em áreas artísticas, o teatro, da música, da dança, seja o que for. Portanto, respeitando naturalmente esses espaços, esse trabalho que foi desenvolvido nos próprios teatros, mas nós precisamos de pensar talvez o território de uma forma diferente. No passado tivemos algumas experiências, recordo-me perfeitamente entre os anos 90 e 99, 2000, talvez nós já tivemos essa que correu bastante bem, mas agora talvez, dadas as próprias circunstâncias, nós precisamos de conversar com alguma calma, não é? E perceber aquilo que podemos cruzar entre aquilo que são as nossas próprias programações, por uma razão muito simples, porque é preciso cada vez mais dar maior escala e àquilo que são trabalhos onde, ou seja, a escala no sentido de dar maior a possibilidade de acesso e de criar acessibilidade que seja mais simples aos vários públicos para estarem presentes nestes trabalhos que precisam de ganhar uma dimensão. O que eu estou a tentar dizer é que sejam, consigamos concentrar um conjunto de energias, nomeadamente num ponto de vista orçamental, uma vez que, mesmo do ponto de vista orçamental e aquilo que é o custo hoje em dia dos projetos, para nós é uma enorme dificuldade de concretizar e fazer com que as programações, e vou eventualmente dizendo regulares dos próprios teatros, possam acontecer. Ou seja, nós podemos partilhar muito mais daquilo que temos, efetivamente, porque há determinadas áreas de alguma especialidade. Nós falamos muito até entre nós, as questões da dança, nós não interessa estarmos todos a fazer a mesma coisa quando alguns têm, por exemplo, um evento, caso concreto de dança, que é muito mais concentrado. Nós podemos perfeitamente fazê-lo crescer e não precisamos estar sempre a inventar. Todos têm um festival de música, todos têm um festival de dança, todos têm um festival de... Não, penso que não, hoje em dia não se justifica, sim, e precisamos de conversar. Há uma grande vantagem nestas coisas todas, é que o território nós conhecemos todos bem, e portanto isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Eu gostaria que acontecesse com mais profundidade em eventos. Nós temos vários eventos, a Casa das Artes tem a Poética da Palavra enquanto teatro, tem o Close-Up, que é uma coisa que já tem uma dimensão bastante grande, mas também Guimarães tem o Guidance, outra coisa, Braga terá com certeza outras dimensões, Barcelos terá outra, e nós podemos cada um destes eventos fazê-lo, estes encontros, estes festivais, eventualmente podemos torná-los com uma dimensão maior, e que o maior, já não estamos a falar só do nosso próprio território, é que seja alguma coisa que seja marcada até do ponto de vista europeu, não sendo com certeza megalómanos, mas hoje é muito importante perceber isso, porque as pessoas, não é como antes, não é? As pessoas circulam muito, e pode ser uma das boas oportunidades para fazer crescer os projetos e dar alguma maior dimensão ao nosso próprio território, que é o quadrilátero.
O exemplo mais recente será provavelmente o Festival Circo Contemporâneo, o Vaudeville Rendezvous, que terminou há poucos dias, que começou precisamente em Famalicão e que agora está nestes, sim, quatro concelhos.
Sim, esse foi um ótimo exemplo, inclusive começou em Famalicão, mas ele é um festival de quadrilátero. Não é? Portanto, estas questões às vezes até de alguma sensibilidade territorial.
Mas o que eu estava a dizer, a primeira edição, por exemplo, foi em Famalicão, sim, as primeiras edições foram em Famalicão e só depois é que se expandiu.
Sim, é. Sim. E percebemos qual é a dimensão neste momento do festival, do Vaudeville, não é? Que todas as pessoas adoram o festival e estão sempre a dizer, mas só é neste, é só este bocadinho. Bem, já é uma coisa gigante. Claro que, sim, é um bocadinho por aí que nós podemos fazer crescer, penso eu. Obviamente que será eventualmente a minha opinião de poder crescer para outras áreas, tendo como, e muito bem, o mote do Vaudeville.
E pode ser 2024 esse ano de viragem? O Rui Torrinha falava precisamente disso. Aponta para 2024 aqui este fortalecimento de relações, intensificação de conversas, de reuniões entre os diferentes programadores.
Sim, eu não querendo... Acho que não estou a dizer criar aqui problemas de confidencialidade, não quero. Sim, mas elas na prática já acontecem neste momento, e até muito concretamente entre nós os dois já temos tido algumas conversas sobre alguns domínios, inclusivamente para além daquilo que é o próprio quadrilátero cultural, não é? Portanto, estender isto para além desses nossos territórios.
Olhando para o Minho, sobretudo?
Para o Minho, sobretudo. O problema do Minho é que, tirando o quadrilátero, que nomeadamente este, a Casa das Artes, o Vila Flor e o Teatro Circo já têm há muito tempo atividade, portanto já é alguma coisa que é consolidada na programação, e sempre eu às vezes brincava dizendo que nós somos o território mais competitivo no segmento médio do espetáculo do território nacional, não é? Porque de facto as pessoas às vezes não têm a noção a quantidade de espetáculos, de projetos diversificados, temáticas tão diversificadas para públicos tão heterogéneos que nós temos no nosso território. E não sei se todos até convidados têm essa consciência e depois façam esta um bocadinho uma ver o que se passa em Portugal, mesmo em Lisboa, né, há muita oferta, mas nós temos muita oferta em muitos níveis, não é? E, portanto, é um território que já tem uma marca muito grande há muito tempo. Mas nós não temos, depois, nesta faixa até lá acima, não temos teatros ou espaços culturais, penso que é mais correto dizer, com dinâmicas permanentes, sistemáticas e permanentes de programação. E, portanto, o Ponte Lima é um ótimo exemplo desse ponto de vista, não é? Tem uma dinâmica fortíssima também. O Miguel Franco... continuou este trabalho que já vinha sendo desenvolvido, e portanto nós podemos tentar conversar numa primeira fase naturalmente, e é aqui que estamos no quadrilátero, mas também podemos alargar bastante mais as mas todos é muito importante antes nestas conversas estabelecer, muito mais que tornar as coisas depois públicas, estabelecer parâmetros para que o castelo depois não desmenore porque alguém é substituído, não é? Tem que ser uma coisa também com os municípios para que se possa conversar, mas que tenha estrutura para ficar para o futuro.
E agora num olhar mais nacional, como é que o Álvaro Santos, diretor da Casa das Artes, olha para o governo, os sucessivos governos e aquilo que tem sido a atenção dada à cultura? Sabemos que os orçamentos são sempre muito residuais.
Sim, eles serão sempre. Eu, em muitas das circunstâncias, acho que o orçamento não será o primeiro problema, em muitos dos casos, não é? Mas é a forma como ele próprio é distribuído, se bem que eu penso que já foi bastante pior. A minha opinião é sempre um bocadinho mais controversa, como é evidente. Existem os apoios necessários. Não, aqui há aqui algumas questões que são... que foram interessantes, que aconteceram nos últimos tempos, e os tempos, estou a falar de anos, houve, tirando a altura da Troika, que houve cortes muito significativos diretos à atividade e à criação artística, de programação e de criação artística, depois as coisas foram normalizando, nós próprios fomos beneficiados com uma parte importante daquilo que está acontecendo nos últimos tempos com a Rede Nacional de Teatros, que é a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses, do qual eu próprio tinha reclamado isto há muito tempo, para dar uma certa unidade e alguma visibilidade ao trabalho que se vai fazer no teatro, nos teatros, e nos teatros sobretudo municipais, que é curioso que os teatros municipais em Portugal, eu não quero avançar nem quantificar, mas tenho uma esmagadora maioria do trabalho e da apresentação nos teatros municipais. Depois são eventos públicos, dimensões daí tão grandes, mas este apoio à criação direta normalmente acontece pelos municípios através muito dos teatros municipais. E porquê é que era importante a rede, e por isso é que eu falei na rede neste momento? Para começar a definir alguma política que nós percebamos e que tenha algum sentido. Que até agora cada um fazia mais ou menos o que achava, e é preciso ter alguns critérios, tão simples quanto é o que é isto de trabalho de serviço público, não é? Que ninguém quer pegar nisso. Ah, não pode haver projetos comerciais, mas o que é que são projetos comerciais? Nós vendemos bilhetes também, não é? Portanto, tentar perceber o que é mais importante, o que é que nós todos queremos, e começar a definir isso de uma forma mais clara. É muito importante prestarmos contas, não é? Eu sei que tem havido aí, e temos alguns casos dramáticos de companhias que deixaram de ter, por exemplo, apoios, e que são companhias importantes, algumas delas, a Cepa Trupe vai fazer 50 anos. É preciso também prestar algumas contas para que todos nós percebam que não é tudo à vontadinha. É uma lógica, existem critérios de avaliação, que o trabalho deve ser valorizado porque é de facto um enorme trabalho, requer um enorme conhecimento, um enorme estudo ao longo de uma vida inteira, mas também não é o que nós queremos, só nos apetece fazer e ponto final, não é? Eu ainda não consegui perceber exatamente isto, se está ou não está a acontecer, porque nós não podemos sistematicamente, havendo polémica, atira-se dinheiro para cima e mantém-se tudo como estava antes, que é muito à portuguesa. Eu, a partir de uma altura, pensava que estava criado aqui alguns caminhos para definição de uma política cultural, pelo menos que tivesse algum sentido. E eu, quando defino alguma coisa, eu sei que há aqui um critério de ponto de vista subjetivo em todo o nosso trabalho. Mas pelo menos eu posso contestar, porque eu teria uma forma de fazer diferente. Quando não existe, não fica claro nada. E é um bocadinho esta ideia de que todos os anos tem que haver e não se pode mexer nos apoios às artes, não é? Nos vários, eles sucessivamente se atrasam, os pontuais ainda não saíram. Está tudo à espera. E as programações dos teatros e em todos os espaços. Eu estou como 24 com alguns problemas, porque estou à espera se o projeto se concretiza ou não se concretiza. Não é? Portanto, muitos deles estão em andamento, estão completamente com dificuldades, não sabem se têm ou não têm, se acontece ou não acontece, porque a coisa nunca mais chega. Nós, ao falar dos apoios do Estado e políticas no ano da cultura e sobretudo de políticas de apoio às artes, isto é mesmo complicado, porque estamos a falar de um tecido que ele próprio também é bastante heterogéneo. São pessoas que pensam muito e é difícil, evidentemente, ter aqui alguns consensos. Há algum esforço da Direção-Geral das Artes, através do diretor, inclusivamente, a ver aqui algumas sensibilidades, ele está muito presente. A Rede Nacional de Teatros foi, por exemplo, uma dessas umas coisas que se conseguiu. Eu penso que os municípios que esmoreceram um bocadinho mais do ponto de vista do apoio, se eles esmorecerem esse apoio, não há governo que valha. Os municípios têm um apoio absolutamente fundamental, estrutural, tudo nisto que é nesta nossa atividade.
Álvaro, fecharmos esta nossa conversa, onde é que se vai buscar energia, onde é que se vai buscar força para programar ano após ano, já há 18 anos consecutivos? É não só uma equipa de trabalho, é também este processo de cruzamento de ideias, de conhecimento de novas criações, de novos estilos de fazer programação também pela Europa fora, que influenciam aquilo que é este trabalho. Trabalho constante já há 18 anos.
Eu diria que é uma permanente insatisfação, não é? Sobre aquilo que é o nosso trabalho, obviamente, e aquilo que nós vamos sentindo à medida que vamos estando com as pessoas e percebendo como é que o mundo vai rodando. Esta energia que se vai renovando, e espero que ela se vá renovando, não vá se perdendo, apesar de há momentos de facto de um enorme cansaço. Aquilo que posso dizer é esta insatisfação, uma insatisfação permanente de alguma coisa que nós temos que ajudar a concretizar, chamar as pessoas para este mundo, que é um mundo com muitas variáveis, e que as pessoas possam compreender a sua própria vida, a dos outros e depois em tudo que a envolve, não é? E eu acredito verdadeiramente que é através da atividade cultural e artística que isto será um dos apoios fundamentais para essa transformação e adaptação às realidades que vão acontecendo. E porque acredito que também, como desde o primeiro dia que vi um espetáculo, não é? E ainda hoje, quando vou ver espetáculos, continuo a estar, me perturba alguns, não é? É como um menino que pela primeira vez vê o carrossel grande e gigante, não é? Alguma coisa. E isso sim, talvez seja a parte que eu espero, de facto, que não vá desaparecendo, acho que não, a esta altura, mas já é difícil, mas que esta ingenuidade permanente e este brilhinho permanente de ver o que é que vai ser dali, é uma coisa fascinante, seja uma pessoa em palco, com nada à volta, e eu já tive a oportunidade da minha vida de ver espetáculos de facto grandiosíssimos, de muita complexidade em muitas partes do mundo, óperas complicadíssimas em muitas partes do mundo, E é sempre esta componente. É por isso que este convite meu é muito genuíno. Deixem-se emocionar. Os tempos realmente são de alguma frieza, mas não se esqueçam desta questão de ser curioso e deixar-se emocionar, não é? E assim nós saímos lá mais vivos, não é? A nossa vida renova sistematicamente. E esse talvez seja o elemento importante para o meu trabalho e que espero que possa contaminar no bom sentido de todos.
Muito bom. Muito obrigada, Álvaro Santos. Foi então a entrevista neste Campus Verbal, que pode agora, entretanto, ser ouvida em podcast em rumo.pt. Eu estou de volta na próxima semana com mais um convidado. Tenham uma boa noite.